sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços no dia de hoje. Veja os destaques. Caso de aftosa na Alemanha reacende discussão sobre fim da imunização no Brasil. Semana encerra negativa para o açúcar em Nova York, com foco na recuperação da oferta global. Alta do café em Nova York e Londres reflete preocupação do mercado com restrição da oferta. Demanda aquecida, produção revisada e dólar valorizado sustentam alta do milho. Soja sobe forte em Chicago, com operadores ajustando posições para feriado prolongado e posse de Trump. Mercado do boi gordo, e a sexta-feira foi dia de alta para os preços da arroba do boi gordo em São Paulo. Sem interesse nos patamares anteriores, muitos pecuaristas saíram das vendas e quem precisou alongar as escalas teve que oferecer mais pela arroba. Segundo a Scott Consultoria, o boi gordo foi cotado em R$ 327 por arroba, a vaca gorda em R$ 300 também por arroba e o boi china comercializado a R$ 332. As escalas de abate atendem, em média, no estado de São Paulo, 5 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 12 tiveram alta nos preços da arroba. Vamos conferir algumas das praças que tiveram elevação nos preços. Destaque aí para Araçatuba, interior de São Paulo, R$ 327,00. No oeste da Bahia, R$ 300,00, também cotação em alta. Em Cuiabá, no Mato Grosso, elevação aí para R$ 318,00 por arroba. E o Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, explica que apesar da oferta cadenciada e das exportações indo bem, não existe espaço para altas explosivas nos preços da arroba do boi gordo, pelo menos nesse curto prazo. Veja o que ele diz.
Então, o mercado tem sentido uma oferta mais cadenciada, com pastagens dando condição para que os machos fiquem dentro da propriedade por um pouco mais de tempo, sem a necessidade de venda tão rápida por parte do produtor, e que as fêmeas, pensando aí em estímulo financeiro, em estímulo zootécnico por parte da melhor condição de capim, também sejam ofertadas mais devagar. Com isso, o comprador tem que sair daí em busca de boiadas, pagando mais Brasil afora.
E voltando um pouquinho nos preços do mercado físico, Fabre, você comentou dos 325, a gente chega perto ali dos 327, você comentou que boi china tem algumas negociações nos 335, mas ainda não se consolida esse número ali como referência. Para o boi comum, os 327, ele vem para se consolidar, ele é pontual?
Olha, na nossa interpretação, sim, pelo menos para essa segunda quinzena de janeiro e muito provavelmente primeira quinzena de fevereiro, nós não esperamos um cenário pressionado para baixo no curto prazo, tá? Claro que a gente vai ter que acompanhar a questão da demanda e aqui coloco o dólar na conta também, que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção pensando em demanda externa. A gente viu um dólar que passou de 6,20 no começo do ano para 6,05 hoje. Ainda é um dólar que traz uma margem muito interessante, mas pode acabar tirando um pouco do pé do comprador, na nossa interpretação. Não é algo que deve, pelo menos em curto e médio prazo, nessa segunda quinzena do mês, primeira quinzena de fevereiro, estimular uma pressão baixista na cadeia pecuária. Acho que a oferta ela tem mais fundamento para dar suporte aos preços do que a questão da demanda nesse momento.
E a indústria agrícola e alimentícia da Alemanha provavelmente já perdeu cerca de 1 bilhão de euros, 1 bilhão de dólares em negócios após um surto de febre aftosa, segundo aí apurou a Associação de Cooperativas Agrícolas, e essa apuração foi levada à mídia alemã nessa quinta-feira. Grã-Bretanha, Coreia do Sul e México estão entre os países que proibiram a importação de carne da Alemanha. A França reforçou o controle e emitiu alerta aos veterinários depois desse surto do vírus altamente contagioso, detectado em búfalos nos arredores de Berlim. O surto aconteceu depois de 40 anos sem registro da doença e acabou causando todo esse transtorno para a pecuária alemã. O tema também tem motivado discussões aqui no Brasil, que desde 2006 não registra casos de febre aftosa e desde o ano passado o Brasil vem avançando aí no Programa Nacional de Erradicação da Doença. Sobre o fim da imunização contra a febre aftosa, nós também conversamos com o Felipe Fabre, da Scott Consultoria. Veja a opinião dele sobre o tema.
Comentar primeiro a questão da Alemanha, e aqui eu deixo até uma ressalva, tá? A gente está trabalhando para nos próximos anos nos tornarmos uma zona livre de aftosa sem vacinação também. Algo que a
2026,
Alemanha.
né, Fábio? 2026 está virando a
Exatamente.
esquina já quase, né?
Já estamos aí. Então, assim, é um ponto muito importante que, na minha visão, primeiro, de lição para o Brasil. A gente está falando de Alemanha que, quando se compara a Minas Gerais, poxa, tem praticamente o mesmo tamanho dos nossos estados, ou até maior do que o país da Alemanha. Então a gente tem que levar isso em consideração. O Brasil é um território continental e há desafios no meio desse processo muito grande que, na minha visão, talvez não compensem a questão da retirada, os benefícios que ela venha trazer. Ponto. É o primeiro sinalzinho, talvez, que a gente tenha que ressaltar aqui. Pensando na questão do mercado da Alemanha, frente ao que pode abrir de oportunidade para o mercado brasileiro, eu não enxergo tantas oportunidades na questão de carne bovina quanto para o de carne suína, tá? Esse mercado, apesar de o caso estar relacionado aí à produção de pecuária de corte, um plantel de búfalos, ele acaba ressabiando diretamente no mercado de suínos da Alemanha, um mercado que tem maior relevância para eles do que o de carne bovina. Nós tivemos Reino Unido, Coreia do Sul e a própria questão do México suspendendo as compras da Alemanha, tanto de carne bovina quanto de carne suína, e são mercados que o Brasil hoje tem capacidade de atender, dentre eles o México, como um grande consumidor também de carne suína.
Cálculos realizados pelo CPEA em parceria com a Tortuga mostram que em dezembro a rentabilidade do confinamento aqui no Brasil caiu depois de desempenho recorde no mês anterior. Segundo o CPEA, a queda foi motivada principalmente pela alta nos preços do boi magro, que acabou elevando aí os custos da reposição. Os dados levantados apontaram 32,6% de rentabilidade no último mês de 2024, um recuo de 13,5 percentuais. Com as seguidas altas no custo da reposição e uma certa estabilidade nos preços do boi gordo, principalmente sendo registrada aí no mercado futuro, lá na B3, pesquisadores do CPEA apontam que a projeção de rentabilidade para o confinamento para os primeiros meses de 2025 é de queda. Vamos ver como fecharam as cotações no mercado futuro. Olha aí, lá na B3 de janeiro, R$ 325,65, queda de 0,73%. Fevereiro, R$ 327,40, queda de 1,12%. E março, R$ 326,35, recuando 0,97%. Muito bem, agora o mercado do açúcar. Depois do fôlego de ontem, com uma alta de mais de 2%, as cotações do açúcar lá na Bolsa de Nova York encerraram a sexta-feira, devolvendo mais de 1% nos primeiros vencimentos. Na semana, a queda já passa dos 5%. De acordo com análise da Redpoint, a maior produção do Brasil pode compensar uma menor produção na Índia, limitando, portanto, uma recuperação dos preços. Os operadores de mercado também estão monitorando produção na América Central e no México, que está atrasada, a forte produção na Europa e também a produção na Ásia, que já sinaliza alta na oferta por conta das chuvas de monções. Vamos ver então como encerraram as negociações em Nova York. Detalhe aí para março, que fechou a 18,22 centavos de dólar por libra peso, com queda de 19 pontos. Maio caiu 12 pontos a 17,10 e o julho 16,79, uma queda aí de 15 pontos. Está na hora do mercado do café. Mercado do café em Nova York fechou a sexta-feira com novas altas, sustentadas aí pela preocupação com o volume da safra 25-26 aqui no Brasil. O Robusta também subiu forte lá na Bolsa de Londres por conta da preocupação com a diminuição no fornecimento do Vietnã, já que o país se prepara para o feriado de Ano Novo Lunar no final desse mês, período que normalmente o fornecimento do grão, o fornecimento do café, é interrompido. Vamos ver então como fecharam as cotações. Primeiro em Nova York, a gente tem aí março a 328,35, subindo 120 pontos, maio 324,60, alta de 145 pontos, e o julho 318,25 centavos de dólar por libra-peso, alta de 170 pontos. Vamos dar uma olhadinha também no que aconteceu em Londres. Janeiro voltou aí a trabalhar acima dos 5 mil dólares por tonelada, 5.007. Fechamento de hoje, alta de 83 pontos. O março, 5.006, 117 pontos de elevação. E o maio, 116 pontos de alta, a 4.962 dólares por tonelada. E sobre essa discussão de tamanho da safra brasileira, com projeções de uma queda na produção do café arábica em 2025, o presidente do Conselho Nacional do Café, o CNC, o senhor Silas Brasileiro, disse hoje que as atuais chuvas, se as atuais chuvas continuarem até a colheita, o Brasil terá sim oferta suficiente nesse ano para atender às exportações e também o consumo interno aqui no país. Pode até ser, mas a depender do tamanho da safra, os estoques vão ficar zerados. E isso dá uma fragilidade maior aí do ponto de vista da oferta, que tem assustado bastante o mercado aí nesses últimos meses. E isso pode seguir dando sustentação para os preços lá na Bolsa de Chicago, preços, portanto, na Bolsa de Nova York, desculpa. Preços, portanto, aí mantendo essa trajetória de alta para o café. Vamos ver como fecharam as negociações nas praças hoje. Movimentações positivas em Poços de Caldas, no sul de Minas, a R$ 2.275 por saca de 60 quilos, uma alta de 0,22%. Machado, no sul de Minas, R$ 2.265, uma alta de 1,34%. Em Campos Gerais, também lá em Minas Gerais, R$ 2.230, uma alta de 0,22%. Está na hora da gente saber o que aconteceu no mercado do milho. Preços do milho se mantêm positivos na Bolsa de Chicago e também na B3, com sustentação na demanda. Demanda continua aquecida pelos cortes de produção e estoques do USDA que aconteceram na semana passada e também pelo dólar valorizado ante o real. Vamos então ver na Bolsa de Chicago como fecharam as negociações para o milho. A gente tem na tela março a 4,84, subindo quase 10 pontos. O maio, exatos 10 pontos de alta, 4 dólares e 93 centes por bushel. E o julho, 4 dólares e 94 centes por bushel, 8 pontos mais 25. Vamos aproveitar para ver também o milho lá na B3. Vamos ver como encerraram as negociações no dia de hoje. Março, R$ 76,70, uma alta de 0,68%. Maio, R$ 75,39, alta de 0,4%. E julho, R$ 71,95, subindo 0,21%. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o analista da Celeris Consultoria, o Enilson Nogueira, destacou, inclusive, que nesse momento as indicações de preços para a segunda safra de 2025 estão acima dos patamares do ano passado. Veja o que ele disse.
A gente teve um 24 ainda bem doloroso ali, principalmente no começo do ano, porque naquela época o câmbio estava baixo, as indicações de milho para julho, setembro de 24 não era interessante. Quando a gente vira essa página e traz o 25, só trazendo algumas referências de preço, eu pego ali Lucas e Rio Verde, Sorriso, a gente está falando de preços de julho 25, ou seja, preços com referência para milho safrinha, na casa de R$ 45, R$ 48 por saca sendo comercializado, acordados ali na região. Isso é quase R$ 10 a mais do que a gente via no mesmo período do ano passado. Então, um cenário ainda positivo para a formação de preços de milho ao longo de 25. O que é um ponto importante para a gente ter em mente? Primeiro, tem a discussão da desvalorização do real, que se mantém no cenário e potencializa essas cotações futuras. E acho que um ponto importante, com a janela de cultivo dentro do esperado para 2025, a gente prevê um crescimento de área plantada de milho inverno agora para esse ciclo. Então, esse crescimento de área com a possibilidade de boas produtividades pode trazer um volume relevante de milho a ser colhido ali entre junho, julho e agosto. E, consequentemente, trazer aquela tradicional pressão sobre fretes e cotações nesse período. Então, a sugestão que a gente tem colocado aqui para os nossos parceiros é que aproveite parte desses preços atuais para fazer um pedaço da comercialização da 24 e 25. E conforme for dando sinalizações de que a lavoura está desempenhando bem, que de fato o milho inverno vai ter uma boa colheita, o produtor se expor mais nesse mercado futuro. De novo, os preços que estão sendo colocados para o segundo semestre, na nossa leitura, são preços remuneradores.
Mercado da soja. Os futuros da soja deixaram a estabilidade para trás e voltaram a subir forte no pregão dessa sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. A soja acompanhou a alta do milho, dos derivados, como o farelo e o óleo. Esses derivados subiram mais de 1% lá na Bolsa de Chicago na tarde de hoje. E os operadores também aproveitaram para ajustar as suas posições antes de um final de semana prolongado e também da posse de Donald Trump na segunda-feira, que também é feriado nos Estados Unidos. Portanto, as cotações encerraram da seguinte forma: para março, 10 dólares e 34 centes por bushel, uma alta de 15 pontos; para maio, 10 e 44, fechou com alta de 13 pontos. 13 mais 25. O julho, 10 dólares e 55 centes por bushel, uma alta de 12 pontos e meio. E para finalizar, o mercado financeiro, notícias do FMI, o Fundo Monetário Internacional, revisou para cima a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2024, de 3%, dado de outubro, para 3,7% atualizado. O FMI manteve o cenário de desaceleração para 2025, com um crescimento aí de 2,2%. O IBGE deve divulgar dados do PIB do quarto trimestre, também do acumulado de 2024, no dia 7 de março. E o dólar encerrou a sexta-feira com alta de 0,2% a R$ 6,07. Muito bem, com essas informações encerramos mais um fechamento do mercado. Fica o convite para você que nos acompanhou até agora. Se quiser mais informações, quiser mais dados sobre os motivos do fechamento desta sexta-feira, basta procurar no site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço para você, bom final de semana. Nos vemos na segunda-feira.